Olá! Campanha de doação de alimentos do MST garante Natal sem fome a famílias em vulnerabilidade social. Dia Internacional dos Direitos Humanos evidencia a falta de garantia de direitos básicos no Brasil. E mais, Camilo Vanuc lança livro sobre Dom Ângelo, o bispo aliado à luta popular durante a ditadura. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou a Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora!
Central do Brasil.
Hoje, dia 10 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em 1948, a Organização das Nações Unidas criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos na França. O documento descreve o ideal comum entre todos os povos e nações. Na prática, a definição serve para garantir direitos básicos e igualitários a todos os seres humanos. Garantir o direito à vida, à liberdade de expressão e pensamento, direito à moradia, alimentação, é fazer valer os direitos humanos. Pensando assim, nos parece evidente que muitos desses direitos não estão garantidos, pelo contrário, estão sendo retirados. Júlia Neiva, coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos, nos deixa um recado, confira.
Embarque imediato.
Lutar por direitos humanos é lutar contra opressões e desigualdades históricas, é lutar contra o racismo estrutural, é se indignar e não aceitar situações e relações que colocam as pessoas, o ser humano, como objeto, se colocar no lugar do outro, da outra, pensar em reciprocidade e agir buscando mudanças e justiça. É lutar para que todas as pessoas possam ter dignidade, ser tratadas com igualdade de direitos, possam ter o direito à alimentação, habitação, trabalho digno, cultura, terra, a uma vida livre de opressões, em comunhão com o meio ambiente. Que possam ser quem são, que possam decidir sobre suas vidas, participar da vida política e da sociedade, sem violência. É lutar por um mundo melhor, mais justo e igualitário.
As festas de final de ano estão se aproximando e para muitas famílias as celebrações podem passar desapercebidas. Isso porque a falta de trabalho e renda trouxe uma outra realidade econômica para famílias inteiras. Pensando nisso, o MST organizou ações de solidariedade para doar alimentos e outros itens às famílias em vulnerabilidade social. Afonso Bezerra nos apresenta agora um pouco mais destas ações de solidariedade.
Trilhos do Brasil.
O tema da campanha será Cultivando a Solidariedade para Alimentar o Povo. As doações começam nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro, e seguem até o dia 6 de janeiro. A prioridade é ajudar famílias desempregadas, as que moram em ocupações, pessoas que estão em situação de rua e comunidades indígenas. Parte dos alimentos que serão distribuídos é produzida nos assentamentos, mas o MST precisa da sua ajuda para conseguir completar os itens da cesta. A ideia é que cada cesta possa alimentar uma família com até 4 pessoas por um mês, como explica Luana Carvalho, da Direção Nacional do MST.
O foco da nossa campanha esse ano é a gente poder, né, arrecadar alimentos das nossas áreas, mas também doação, recurso financeiro, para a gente construir, né, montar cestas da reforma agrária, cestas básicas, para que a gente possa entregar para a população que se encontra em situação mais vulnerável.
O Natal Sem Fome do MST estará presente em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Além das cestas com produtos da reforma agrária, o MST pretende levar informações sobre o desmonte de políticas públicas importantes durante o governo Bolsonaro. Para isso, contará com o apoio de movimentos, coletivos e artistas parceiros. Luana destaca o papel central da solidariedade como instrumento de resistência ao governo Bolsonaro.
A solidariedade para nós não é dar o que sobra, né, o que não tem valor, mas é repartir aquilo que é fruto da reforma agrária, aquilo que a gente conquistou, que é o pedaço de terra para produzir alimento, né, e que a gente conquistou através da nossa luta, através da luta não só nossa, mas de muitas pessoas também que sempre contribuíram com a luta, e a gente poder estar ofertando esse alimento para quem está numa situação mais difícil, quem passa necessidade nesse momento no país.
A solidariedade foi central na atuação do MST durante a pandemia. Ao todo, o movimento doou 5 mil toneladas de alimentos saudáveis, mais de 1 milhão de marmitas e 50 mil máscaras. Se você pretende ajudar e fazer esta corrente solidária ficar mais forte, basta fazer uma doação. Os dados da conta bancária estão disponíveis no site do MST. Acesse mst.org.br.
Reconhecido por atuar contra a ditadura militar na década de 70 e em prol da população pobre, Dom Angélico Sândalo Bernardino está sendo homenageado no livro digital Dom Angélico, o bispo que gritava junto com o povo, de autoria do jornalista e escritor Camilo Vanucchi. O religioso participou da luta por moradia, emprego e creche junto à população das periferias de São Paulo. No dia em que celebramos e lembramos da importância da garantia de direitos básicos a todos, sem exceção, convidamos Camilo Vanucchi para participar da entrevista central de hoje. Vanessa Nakasato é quem conduz essa conversa. É com você, Vanessa.
Entrevista Central.
Olá! Hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, vamos conversar com o jornalista e escritor Camilo Vanucchi, autor do livro Dom Angélico, o Bispo que Gritava com o Povo. Seja muito bem-vindo, Camilo.
Obrigado, Vanessa, pelo convite. Uma honra falar com vocês.
Camilo, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse em síntese, eu sei que é muito difícil, quem é Dom Angélico e qual a trajetória dele em defesa da democracia.
O Dom Angélico é um bispo da Igreja Católica, ele é de Saltinho, no interior de São Paulo, e ele foi bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes, naquele diocese de São Paulo, durante os anos 70, 80 e 90 também. E ele foi super importante numa atividade na periferia da cidade, primeiro na região leste, na zona leste, em São Miguel Paulista, depois na Vila Brasilândia, da zona norte. E é um desses bispos muito, de uma época, né, da Igreja Católica, nos anos 70, é muito envolvido com a pastoral operária, que ele foi coordenador, e com a resistência contra a ditadura militar e com defesa da cidadania em São Paulo. Por isso que a gente quis dedicar esse livro a ele.
Dom Angélico passou grande parte da vida na zona leste paulistana, como você mesmo mencionou, e por lá era conhecido como Homem-Palavra. Além de ter virado devoto de São Jorge, o que que a convivência com o povo das periferias, não só na diocese de São Miguel, ensinou para esse defensor dos direitos humanos? E o que ele ensina sobre a luta por justiça social no país?
Vanessa, você falou que ele foi devoto de São Jorge, mas eu queria frisar que virou corintiano também. Ele que veio de uma família palmeirense, de italianos, no interior de São Paulo, acabou se convertendo ao Corinthians, na zona leste de São Paulo. O Dom Angélico já chega em São Paulo com uma atividade nas periferias muito intensa. Ele foi padre em Ribeirão Preto e lá ele tinha trocado o palácio onde ele morava, ali junto na catedral de Ribeirão Preto, pela periferia, por uma favela. Ele foi morar na favela de Vila Carvalho, lá em Ribeirão Preto. E isso que faz com que o Dom Paulo Evaristo Arnes preste atenção nele e o convide para ser bispo auxiliar e o nomeie bispo auxiliar para a zona leste de São Paulo. Ele acaba se envolvendo muito com as principais lutas e bandeiras e reivindicações da população periférica. Ele passa a atuar muito com direito à creche, direito à moradia, direito a emprego, e ele acaba se envolvendo demais nisso, e a trajetória dele fica marcada com isso.
E quais são os momentos de resistência que você destaca na biografia de Dom Angélico?
Talvez o mato mais forte seja em 79, na morte do Santo Dias, que é outro operário da Zona Sul de São Paulo, mas ele, como responsável pela pastoral operária, também tem uma participação imensa nesse momento. O Santo Dias, ele é morto a tiros pela polícia, fazendo uma greve, um piquete na frente de uma fábrica na Zona Sul de São Paulo. E ali tem um cortejo, você tem um ato no centro de São Paulo, fica tomado. Há um cortejo junto com o caixão que leva o corpo do Santo Dias da Igreja da Consolação até a Catedral da Sé. Setores da igreja preferem se calar, mas a igreja em que o Dom Angélico acredita e em qual ele sempre militou, não. Ela se manifesta de um jeito ali para em defesa da liberdade, dos direitos humanos, da vida e contra a repressão.
Camilo, na atuação de Dom Angélico, principalmente nos anos 70 e 80, nos movimentos por moradia, ele mostra que a educação e a comunicação são instrumentos de organização do povo. O que ele nos ensina sobre a comunicação e educação popular?
Ele diz que o jornalismo ele precisava ser feito pela população, para a população, com a linguagem daquela comunidade e tratando dos temas que são importantes para aquela comunidade. Claro, na população periférica de São Paulo, geralmente invisibilizada e não escutada nos jornais tradicionais, os grandes jornalões, digamos assim, as televisões, muito dificilmente tratavam dessas reivindicações populares. Por isso que ele tem essa ideia e é muito bem recebida. E aquilo vira, esses jornais viram murais, eles são fixados nas paredes das comunidades eclesiais de base, das igrejas, das capelas, e aqueles temas que os jornais traziam também eram discutidos nas missas.
Ele acreditava que por meio da comunicação seria possível adquirir voz.
No ar, Rádio do Povo, da Vila Nossa Senhora Aparecida.
Está no ar, a Rádio de São Carlos.
Camilo, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Vanessa. Espero ter contribuído aí para o programa de vocês. E é uma honra estar no Brasil de Fato e estar aqui nesse programa falando com vocês.
Emília, agora é com você.
É isso aí, Vanessa. Muito obrigada pela condução da entrevista. Ao Camilo também, meu agradecimento. Contribuiu muito aí para o Programa Central do Brasil. Bom, agora mudando de assunto. Sábado é dia de confraternização no Armazém do Campo, lá em Recife. O coletivo Soledad Barré, que integra a Marcha Mundial das Mulheres, organizou um encontro para divulgar o projeto que guiará as atividades para o próximo ano. Neste 2021, a atuação do coletivo foi marcada pela aliança com os movimentos populares, em especial com o Movimento Sem Terra, na construção de campanhas solidárias. O evento, que começa ao meio-dia de sábado, também será marcado pela presença da artista e cantora Joana Flor. Nanda Rego, integrante da Marcha Mundial das Mulheres, reforça o convite. Confira.
Parada Cultural.
Se ela anda na rua, vestida ou nua, não vem com cantada, batizada de vadia. Ela é mulher, ouve a imané. Ela é linda, ela é livre e faz o que quiser.
Vim hoje aqui para falar sobre o nosso evento de encerramento 2021, que acontecerá amanhã, dia 11 de dezembro, ao meio-dia, no Armazém do Campo. Neste evento, daremos início à nossa campanha Mulheres Arretada. Esse projeto, ele remete à auto-organização das mulheres em seus territórios para a geração de renda e autonomia das suas vidas. Teremos também uma atração cultural, ela que é maravilhosa, cantora, atriz, educadora popular e jornalista, Joana Flor, que traz em sua música uma potência para a liberdade de todas as mulheres. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres.
É isso aí, vale completar que a organização realiza todas as suas atividades a partir de doações. Para contribuir, basta fazer um Pix para o número de telefone 81 98 17 44 338, ok? Qualquer valor é bem-vindo. Bom, o Programa Central do Brasil desta sexta fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e aproveito para te lembrar também que estamos lá no Instagram. Para nos achar, basta digitar no campo de busca da plataforma Programa Central do Brasil. Vale seguir, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Eu te espero aqui na segunda-feira. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.